9:33, foi eleito para a presidência da Associação dos Magistrados do Paraná, a AMAPAR, o juiz de direito Marcel Ferreira dos Santos. Nós vamos conhecer melhor o trabalho da AMAPAR com o juiz Marcel Ferreira dos Santos, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, tudo bem? Bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, Luciana, bom dia a todos os telespectadores da CBN, é um prazer estar aqui com vocês.
Doutor, o senhor foi eleito para a presidência da AMAPAR, né? A associação não elege seus dirigentes, né? Como é que, então, né, elege seus dirigentes? Como é que é esse processo?
Pois bem, Luciana, a Associação dos Magistrados do Paraná, ela tem uma eleição composta por juiz de primeiro grau, segundo grau, ou seja, desembargadores, envolve tanto magistrados que estão na ativa ou aposentados, em exercício ou aposentados. E a eleição, ela envolve o cargo de presidente, 6 vice-presidências que são distribuídas de forma proporcional no Estado para dar representatividade à magistratura, e também ela envolve a composição do Conselho Fiscal, membros efetivos e suplentes.
Uhum. E o que é exatamente a AMAPAR? Qual é a história e a função dela?
A AMAPAR é uma sigla representativa do nome, que é a Associação dos Magistrados do Paraná. Sob o ponto de vista do histórico, ela foi fundada em 11 de agosto de 1957, uma história bem interessante, né? Rapidamente falando, ela envolve um grande líder associativo, que é o Ceste Ribas de Macedo, que à época, ele, com um grupo de juízes, ele liderando um grupo de juízes, ele montou a AMAPAR, e o fundamento à época era de um tratamento distinto entre juízes de primeiro grau e desembargadores, especialmente sob o ponto de vista remuneratório. E também foi uma reação ao executivo que à época teria anunciado um aumento só para os embargadores. E ali então, Alceste Ribas de Macedo forma a AMAPAR, antigamente a MP, depois se transmudou o nome para AMAPAR, e ela então exerce essa função, e isso é um fato que fica para trás, porque hoje há uma ampla integração entre juízes de primeiro grau, desembargadores, embargadoras, enfim. Mas essa é a real, diria, justificativa da criação da AMAPAR, né?
Legal. E quais são as prerrogativas dos magistrados, né? Vocês lutam pelas prerrogativas, né?
Pois bem, quando a gente fala em prerrogativas, a parte da doutrina trata como garantias. O primeiro ponto que é importante anotar, Luciana, aqui, as garantias, na verdade, não são dos magistrados, mas sim da sociedade. Porque é importante para a sociedade que um juiz tenha liberdade para julgar sem pressões de agentes políticos, agentes econômicos, e por isso, então, a Constituição estabelece um rol de garantias que a gente comumente fala em inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos e vitaliciedade. Falando primeiro da vitaliciedade, não quer significar que o juiz trabalhe até morrer, né, como é nos Estados Unidos, enfim. A vitaliciedade quer significar que após 2 anos de efetivo exercício da jurisdição, o juiz só pode perder o cargo por uma sentença civil ou criminal transitada em julgado, ou seja, uma sentença que não é mais objeto de recurso. Obviamente é possível também a remoção, a disponibilidade, por decisão ou aposentadoria, por decisão do Conselho Nacional de Justiça ou pelo próprio tribunal, e ali com critério de maioria absoluta. Seguindo em relação à inamovibilidade, ela quer significar que o juiz não pode ser deslocado de uma dada comarca sem o seu consentimento. E por que, que é importante isso? Porque não raro o juiz desagrada poder econômico, poder político, e se não houvesse essa garantia, a sociedade estaria ali desguarnecida, porque poderia determinada influência transferir esse juiz de uma dada localidade para uma outra distante, com prejuízo à família, com prejuízo às rotinas, enfim. E por fim, a irredutibilidade de vencimento, que na verdade é uma garantia de todo o funcionalismo público, e ela envolve a inviabilidade de você ter uma redução salarial, né? Isso também vale para a iniciativa privada, a Constituição no artigo 7, se você estabelece isso. Em termos de prerrogativas, há quem diferencie para dizer possibilidade do porte de arma, porque ele é inerente ao exercício da função de risco, a possibilidade do juiz não ser preso, se não por autoridade do tribunal, exceto o crime inafiançável, e dentre outras. Mas o mais importante é estabelecer que essas são garantias da própria sociedade, para que tenha um judiciário forte, valorizado, e um juiz que atue com imparcialidade, ou seja, com equidistância entre as partes.
O juiz pode ser preso, então, em caso de crime inafiançável.
Inafiançável, ou então, mesmo não sendo crime inafiançável, depois de todo o trâmite, processo certificado, ampla defesa, contraditória, e ali tendo uma sentença condenatória.
Uhum. O senhor defende, né, a efetiva intransigente, né, independência funcional. O que é exatamente a independência funcional de um magistrado? Em que situações ela é atacada ou não garantida? Nesses casos que o senhor explicou aí?
A independência funcional é um grande postulado que sustenta o Estado Democrático de Direito, porque os juízes, diuturnamente, eles defendem, eles aplicam direitos fundamentais da população. Então, o judiciário hoje, tecnicamente, ele é um instrumento para assegurar direitos fundamentais. E essa independência funcional é importante para permitir que o juiz não seja punido por palavras ou por conteúdo de suas decisões. Há casos, obviamente, não é um princípio absoluto, então você não pode ter um juiz, por exemplo, que na arte de julgar, no ofício de julgar, ele se envolva com atividade política partidária, e se isso ocorrer, já tem interdição da própria LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, mas é até interessante lembrar que o ouvinte às vezes ouviu lá atrás a chamada Lei de Abuso de Autoridade. Uhum. As associações, à época da tramitação no Parlamento, fizeram um esforço, Hércules, porque parte da população, ou aliás, parte do Parlamento, defendia a necessidade de você criminalizar ali o juiz por alguma decisão, chamado crime de hermenêutica. E isso, graças a Deus, não passou, de modo que o juiz pode sim decidir, e como ser humano ele pode errar, e é por isso que a gente tem um Tribunal de Justiça, um Superior Tribunal de Justiça, um Supremo, para que possa, caso o descontente queira questionar, ele entre com os recursos cabíveis. Mas o método ou o caminho sempre é o recurso, e não o ataque via imprensa, rede social, enfim. Essa é a chamada independência funcional.
E quando há um recurso, então é um juiz que julga outro juiz?
Em regra, quando se tem uma decisão de um juiz de primeiro grau, esse recurso ele é dirigido ao Tribunal de Justiça e ele é julgado por uma composição de 3 desembargadores ou desembargadoras. Uhum. E a partir dali, eventualmente, uma decisão desfavorável, desde que obedecido requisitos constitucionais, pode ser levado ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal.
Uhum. A sociedade, ela tem a ideia de que os magistrados fazem parte de uma classe laboral privilegiada. Qual a sua opinião sobre esse senso comum?
Eu acho, com todo respeito, Luciana, que há uma compreensão incompleta, eu diria, em relação às atribuições, às responsabilidades do juiz e às limitações. Toda vez que se fala em remuneração da magistratura, às vezes é feito só um recorte envolvendo determinado subsídio de um mês X ou Y. Mas o que é importante estabelecer é resgatar um pouquinho que a Constituição ela estabelece que o juiz tem dedicação exclusiva, ele só pode exercer cumulativamente o magistério. Além disso, o juiz ele tem algumas privações, ele não pode exercer atividade comercial, exceto como sócio, o juiz não pode dirigir entidade civil, não pode nem ser síndico, que em tese lhe renderia ali uma isenção de taxa condominial, o juiz não recebe FGTS, não recebe adicional periculosidade, ele não recebe adicional noturno, e grande parte da atividade do juiz, ela não se reduz ao dia a dia ali do fórum, mas o juiz às vezes à noite ele está sentenciando, ou de manhã, antes do fórum abrir, ele está sentenciando, julgando. Então, o que é interessante indagar a sociedade? Qual juiz ela quer para defender o Estado Democrático de Direito e aplicar? É uma justiça mal remunerada ou uma justiça com remuneração condizente às responsabilidades e às restrições? Tem um dado assustador que nos últimos anos dezenas de juízes estão abandonando a carreira da magistratura para se dedicar à atividade privada. Antes de ontem mesmo, um juiz de São Paulo, de uma vara de falência, um juiz com expressivo reconhecimento pelo conhecimento e atuação, ele largou a magistratura para se dedicar a atividade privada. O que é importante também lembrar, nos últimos anos nós tivemos inúmeras reformas previdenciárias que atacaram de forma muito cruel a magistratura. Então, hoje um juiz, ele entra na magistratura, ele não tem mais a paridade, a chamada paridade. Hoje um juiz, ele paga ali adicional, obviamente que é impositivo legal, né, 27,5% de imposto de renda, paga mais contribuição previdenciária que chega a 15%. Então, o que eu queria dizer é que é importante que a gente indague qual juiz a gente quer para a sociedade. E às vezes a comparação que é feita com o salário do juiz ela é inadequada. Compara-se com o salário mínimo, quando na verdade a gente tem que comparar a atividade judicial e as funções com atividades semelhantes da iniciativa privada. Porque no final das contas, o judiciário ele sempre vai tutelar a democracia, ele vai tutelar os direitos fundamentais, ele vai servir como esse poder que equilibra aí as relações republicanas.
Como aproximar a sociedade do judiciário?
Essa é uma pergunta interessante, Luciana, porque aproximar o judiciário da sociedade, na minha opinião, envolve vários fatores. Primeiro, maior eficiência, transparência que já há, muita transparência, e uma melhoria na comunicação social. Eu tive o privilégio de participar de algumas reuniões com o ministro Barroso, porque a AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, organizou algumas reuniões com uma função dialógica, ou seja, para que fossem colhidas as impressões da magistratura sobre o que é o Poder Judiciário e, com isso, contribuir com o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente do Supremo. E me lembro de uma dessas ocasiões, ele mencionando a preocupação dele com a comunicação em relação às decisões judiciais. E hoje, por exemplo, tem um serviço que ele já implementou que chama Informação à Sociedade, em que as decisões do Supremo são colocadas de forma didática, porque disse ele que houve muitas incompreensões sobre algumas decisões do Supremo. A mídia entendeu de uma forma, quando na verdade o Supremo decidiu de outra. Então eu acho que essa comunicação social, ela é importante para aprimorar a própria ideia da sociedade em relação ao Poder Judiciário. E também, dentro de uma lógica de marketing judicial, a gente dá mais visibilidade para as ações sociais que o Judiciário realiza. Então, no Paraná, por exemplo, a gente tem um projeto Justiça se Aprende na Escola, que é um projeto da AMB, mas que tem aqui um grande ícone, que é o desembargador Beto Bacelar, em que você leva cidadania, noções de cidadania, para alunos da escola, para que eles possam ter ali noções sobre justiça, deveres, obrigações, responsabilidade, ética ambiental. A gente tem outro programa que é a Justiça no Bairro, que envolve acesso à justiça a pessoas vulneráveis. Então, toda essa mescla de componentes, elas são importantes para ir dia a dia melhorando a imagem do Poder Judiciário.
Uhum. O senhor é juiz de entrância final, o que significa isso?
Entrância final é uma expressão, vou usar uma metáfora, imagine um degrau. Então, em algumas localidades, não são em todas, o juiz entra com um degrau, que é juiz substituto, aí depois de um tempo ele é promovido para juiz de entrância inicial, depois de um tempo juiz de entrância intermediária e depois, ao final, juiz de entrância final. Isso no primeiro grau. Vou dar o exemplo da minha carreira. Eu entrei como juiz substituto em Camborão, fui promovido e fui juiz de entrância inicial em Mamborê, depois fui promovido para juiz de entrância intermediária em Luanda e, por fim, fui promovido para juiz de entrância final em Maringá. Em alguns lugares, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, houve uma unificação de entrância. Você não tem mais essa divisão por uma opção do próprio tribunal. Mas, mesmo assim, você respeita o critério cronológico de antiguidade da carreira. Então, é uma lista única, mas tem a antiguidade sendo respeitada entre os juízes para critérios, por exemplo, de promoção para cargos de embargadores, embargadoras.
Depois da entrância final, vem o que? O segundo grau?
Segundo grau. Aí o juiz aqui, no caso do Paraná, o juiz pode, por merecimento ou por antiguidade, se tornar desembargador ou desembargadora.
Interessante. Os tribunais no Paraná estão digitalizados?
Na Justiça Estadual, sob o ponto de vista da Justiça Estadual, a gente está com 100% dos processos digitalizados. Isso é uma coisa que dá muito orgulho para o Tribunal de Justiça do Paraná. Isso já ocorreu há muitos anos, né? Não é de agora. E, além do mais, a gente tem um processo 100% eletrônico, chamado ProJude, que é um processo eletrônico que recebe elogios diariamente do CNJ, enfim, muito operante. E a cada dia ele está sendo aprimorado pelo Tribunal. Então, hoje, o acesso à justiça, ele é muito mais amplo por conta dessa facilidade. Aí pode se perguntar, mas as pessoas pobres, carentes, que às vezes não têm acesso a meios tecnológicos. Aí é importante lembrar que você tem a Lei 9.099, que trata dos juizados especiais cíveis, em que ações até 20 salários mínimos não é preciso um advogado. Então a pessoa vai até o balcão, faz um pedido e isso é reduzido a termo, e ali é operacionalizado o acesso à justiça.
O volume de processos é um desafio para a magistratura ainda?
É um desafio, Luciana. E por que é um desafio? Ano após ano, o número de processos que são ajuizados no Brasil aumenta. O próprio ministro Toffoli, na época que era presidente, o ministro Fux, também dizia que, com acerto, que o juiz brasileiro é o juiz mais produtivo do mundo. Nenhum lugar do mundo se julga tanto como o juiz brasileiro. Então, no ano passado, de acordo com Justiça em Números, que é um documento oficial do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão constitucional que faz o controle administrativo, financeiro e ético da magistratura, há 14 anos é feito esse relatório para diagnosticar quanto se gasta, quanto se recebe, quantos cargos de juiz tem, quais são os déficits, quais são as estruturas. E esse Justiça em Número, ele indicou o último que houve no ano passado, está em tramitação, 81,4 milhões de processos estão em tramitação no Brasil. No ano passado, foi um recorde histórico desse diagnóstico para estabelecer que 31,5 milhões de processos foram julgados. E o judiciário julgou aproximadamente também esse número, tendo um incremento de produtividade, ou seja, os juízes aumentaram a sua produtividade em aproximadamente 10%. Isso gera um problema, já que você fala desafio. A gente tem inúmeros magistrados adoecidos, né? Então, isso é uma coisa silenciosa, mas a gente acaba tendo inúmeros magistrados adoecidos e você acaba enxugando o gelo. O ministro Barroso, um dos focos dele é estabelecer uma redução do tempo de processo e também examinar com mais acuidade esses índices, né? Então, é um dado alarmante de 81 milhões de processos em tramitação. Isso tudo entra nesse contexto de valorização da magistratura e por isso que é importante a gente sempre pensar o judiciário como instrumento para tutelar direitos, para assegurar o Estado Democrático de Direito. Foi o judiciário que assegurou as eleições. O judiciário teve um importante papel na pandemia, certificando direitos, seja um direito previdenciário, um direito trabalhista, seja um direito à saúde em grande escala, um medicamento. Então é importante a gente examinar nesse contexto amplo o poder judiciário, Luciano.
É impressionante esses números. A gestão da Amapá é de quanto tempo?
São 2 anos.
2 anos. O senhor fica, então, na gestão à presidência durante esses 2 anos?
Esses 2 anos.
Doutor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigado, Luciano. Obrigado aos ouvintes.
Nós conversamos com o juiz de direito Marcel Ferreira dos Santos, que está assumindo a nova gestão da Associação dos Magistrados do Paraná, a AMAPAR.